O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa. Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol, segundo tempo aqui na Rádio Jornal. O programa é para toda a rede, Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina, e na internet no radiojornal.com.br, o nosso site e nos aplicativos. Com a produção técnica de Aldo Leite, também conhecido como Áudio Leite, e Edilson Lima, conosco Ralf de Carvalho, Carlaile Paes Barreto e Roberto Queiroz, para a gente debater aqui os assuntos do dia. Vamos começar com o clássico, né? Os desdobramentos do clássico das multidões do último sábado, quando o Sport derrotou o Santa Cruz por 1-0. E a gente vai ter que falar, né, mais uma vez, do que aconteceu antes da partida. Dos clássicos, né? Tem sido assim, isso tem sido verificado justamente nas partidas onde tem os clássicos, as confusões das organizadas. Esse jogo de sábado era um jogo com um momento diferente, porque, como sabemos, houve o pedido da extinção das organizadas. Não tem mais o CNPJ, então, juridicamente, eles não existem, mas eles ainda existem. E se reuniram nas ruas e tomaram conta das ruas, e os vídeos estão aí, nós estamos mostrando desde cedo. Hoje no TV Jornal Meio Dia fizemos uma ampla cobertura, inclusive conversamos lá, a repórter Lilian Fonseca conversou com o pai daquele garoto que aparece no vídeo, que foi espancado, né, de 16 anos, num vídeo que já repercutiu muito, e você pode acompanhar aí nas redes sociais, cenas de selvageria, barbárie, terríveis. Eles se organizaram, e dessa vez não tinha a escolta da polícia. E aí vem a pergunta, Carlaile. Não foi resolvido, ou seja, o que era ruim ficou pior? O que era ruim no sentido de eles se arrumam para fazer bagunça, mas a polícia acompanha até o estádio, ficou pior? E a ideia de extinguir as torcidas criou um outro problema, que é extingui-los das ruas? Como é que faz, Carlaile? Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. Primeiro tem que querer resolver. E não apenas fazer ter pequenas atitudes para mostrar para a sociedade.
Tem uma reunião aí semana que vem.
Próxima semana. Era para ter hoje. Era para estar tentando resolver hoje. Era para amanhecer o dia com as sedes fechadas lá e bloqueadas, porque são organizações criminosas. E a própria justiça fala isso. Essa questão de extinguir torcida... Para mim, extinção é você prender os selvagens. Você apenas proibir a entrada em jogos, eles uniformizados, não vai resolver nada. E olha que a proibição em jogos de futebol aqui no Grande Recife, até porque no interior eles vão também, isso já tem o quê? Uns 3 anos. Resolveu? Não. Então já era para ter tomado uma outra atitude. Essa questão de cancelar a CNPJ apenas para não vender objetos em lojas, e futuramente até fechar a sede, já era para ter fechado. Não apenas o torcedor já não aguenta mais, torcedor de bem, mas a população também. Quem ficou refém ali, quem estava próximo ao Hospital do Português, quem estava passando pela Gamenon, ficou em clima de terror, em clima de guerra. Não sabia o que fazer. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso.
Ô, Carlaile, sabe quanto tempo a gente fala isso?
Bota 15 anos nisso.
15 anos nisso.
Por aí.
Eu acho que só tem uma saída, uma solução. Muita violência contra eles, uma. Duas soluções. E a outra, dia de jogo, ninguém sai de casa.
Pois é, vai
ninguém vai ao estádio.
Vai
pronto.
Acabar acontecendo isso, Roberto.
É o que tem que acontecer. Atenção, pessoal, dia de jogo de futebol, não saia de casa, nem vá ao jogo, acabou. Deixa jogar lá com eles.
É o que eu tô falando. A
gente não vai ficar... tem jeito, isso é 15 anos ou mais.
A gente vai ficar refém disso?
Nós estamos falando isso há mais de 15 anos, não é 15 não, é 20 ou mais, Carlaile.
E aí vai...
Isso que você está dizendo, o Ralf já disse, eu já disse, você era de jornal, dizia no jornal, não dizia na rádio, entendeu? Mas isso aqui é isso aí, não pois tem é. Mais jeito. Ou fica todo mundo em casa, atenção, se você quiser ser agredido, vá para a rua, se não quiser, fica em casa. Você, comerciante, se quiser agressão na sua loja, no seu estabelecimento, abra. Se não quiser, feche. E você, se quiser ir para o meio do conflito, vá para o jogo. Se não quiser, não vá para o jogo. Pronto, fica a escolha da pessoa.
Pois é, em uma semana,
não tem outra saída,
uma
não.
Uma semana, assim, toda essa violência e sábado foi generalizado, né? Mas em uma semana a gente já trouxe aqui tentativa de homicídio contra
Meu amigo,
contra dois adolescentes.
Aquilo filmado, mostrado na televisão, mostrado nas redes sociais, aquilo não é tentativa de matar a pessoa.
É verdade.
Não é tentativa de assassinato, não. É. Aquelas pessoas que estão filmadas ali, entendeu? Estão fazendo o quê com aquela criatura que está ali deitada?
Lembra
é o que que eles estão fazendo? Pronto.
E ainda jogar no canal. Joga no canal, não. E fica jogando pedra.
Não, eu, meu amigo. Um deles deu o comando lá, não mata não.
É, porque os outros queriam.
Não mata.
Entendeu?
Não
então,
mata não, só quebra.
Veja, tem solução isso? Tem solução.
Teria, Roberto. Não do jeito que estão fazendo. É, primeiro, não é apenas ir atrás da camisa deles.
Mas se meter bala nos caras, aí, vai ter muita contrariedade. Mas
não seria isso.
Não? Né? Bomba? Bala, não. Bomba não, também
seria,
não?
Seria prender.
Prender quantos?
Prender. Quem tiver participando de baderna.
Eu não sei. Porque, olha, prender, aí prende os caras que brigaram em Camaragibe, daqui a pouco prende os caras da Conde da Boa Vista, prende os caras da entrada da Ilha do Retiro, prende os caras da Ilha Joana Bezerra. É preciso muita prisão para botar essa turma.
É preciso ter um começo. Você se lembra quando a gente discutia aqui, eu não me lembro se era você, Roberto, ou era Edinaldo, alguém que era contra a escolta. Realmente eu não me lembro quem era. E a gente dizia, ó, essa escolta não é para proteger eles, não.
É o próprio Maciel falava aí, fala isso.
É para proteger a sociedade deles. E a gente viu ontem, sem escolta, o que é que aconteceu. Ontem não, sábado. Sem escolta, o que é que aconteceu? O que é que poderia ser feita nessa escolta? É, você faz, marca um horário bem mais cedo e aí começa a identificar cada um. Identificando já é o primeiro passo. É, não é questão que... Eu já escutei até no debate, passando a limpo, até teve uma parte sobre isso hoje pela manhã. A questão de comparar o que tem um estádio na Colômbia que faz isso, tem outro no Paraguai também, que é a identificação facial. Aqui precisa de um investimento muito maior. Mas, além da identificação facial por tecnologia, que isso vai chegar daqui a um tempo, mas faz a tradicional. Quem não tiver documento, não entra no estádio. Quem não tiver ingresso, não entra no estádio. E fica lá esperando de castigo até acabar o jogo. Até a população de bem voltar para casa. E aí vai liberando um a um. Enfim, é uma pequena atitude, mas não sou eu que vou dizer. Isso já era para as autoridades já estarem planejando isso e executando isso há muito tempo.
Uma questão de segurança pública, né, Ralf?
É, eu acho que os técnicos em segurança sabiam, porque a polícia se preveniu para que pudesse acontecer na rua, porque tinha helicóptero tudo pré-programado e escalado. Agora, o que vocês disseram aí, tem 15 anos nessa conversa. Então, o método utilizado até agora é muito pacífico para eles.
Não deu certo.
Tem, né, que botar a ignorância na rua. Tem que botar a ignorância na rua. Eu me lembro que teve uma época que se usava cacetete, hoje parece que é proibido. Então, não sei se é. Eu estou julgando que seja, porque a polícia tem que entrar pesado, Roberto. Não há como contra o marginal que está pronto a se ferir, a levar um tiro, mas ele quer fazer a baderna. Não tem como. Você tem que reagir nesse nível com ele. Ou não deixar ele ir para a rua, prender antes a preventiva. Então, eu acho que agora tem que ser pesado. A polícia tem que fazer as blitz, cavalaria, não é mais um pelotão, é um batalhão, pelo menos, preparado nos carros-choque, nos caminhões, em pontos estratégicos. Quando ele está na rua, chegar como a polícia italiana chegou na Copa de 90 com os hooligans. Eu assisti, os hooligans entraram numa fonte, eu já contei isso aqui umas duas vezes, os hooligans chegaram numa fonte, numa praça lá, aquelas fontes que os italianos gostam, em Roma, na Copa do Mundo. Eles vieram de onde? Da Inglaterra e da Holanda, ali vizinho, e foram badernar. A polícia permitia que você entrasse na fonte para tomar banho, as fontes que são permitidas, que são proibidas, por uma questão de civilização, ninguém entra. E eles entraram porque eles queriam badernar. Eu fiquei de cima, assim, eu estava no ponto do ônibus da FIFA. Aí, num certo nível que deu para ver. Aí o caminhão-choque cercou, os caminhões cercaram, assim. Os caras desceram, e daqui a pouco eu olhei, a água da fonte estava da cor da camisa de Roberto.
Vermelha.
O pau cantou, o sangue derramou dos ingleses ali. Moral da história, foram extraditados, saíram, foram deportados, tirados, não viram mais a Copa do Mundo. Pegaram o bolo e botaram num trem e mandaram de volta. Agora, o que a gente percebe é que precisou aquele nível de violência da polícia. Aqui, quando a polícia bate num marginal, todo mundo protege o marginal e acha que a polícia está errada. Como é que vai enfrentar um troço desse no nível que está? Eu estou citando país civilizado. Eu não vi isso só na Itália, não. Eu vi em outros lugares a polícia agir com essa energia. Agora, como se tratou de torcedor, eu estou explicando. Esses caras aqui são piores que os Rollings, que os ingleses.
São
piores.
São.
E o que acontece? Porque lá, ó, você não ia dizer que alguém saía roubado. Eles queriam fazer a bagunça. Aqui tem o arrastão. Se você passar no meio, fica sem carteira, sem nada, sem a camisa. Então eles vão roubar. Fazem miséria. Então acho que a polícia tem que fazer, igual a italiana fez na Copa de 90. Tem que botar os caminhões em volta. E quando sentir o helicóptero disser, olha, tem mais de 50 já aglomerados em tal ponto. E chega lá desmanchando a aglomeração no cacetete. Eu não vejo esse negócio de tirar o CNPJ, de resolver apenas via documento, que resolva com esses caras.
Eu acho que desse jeito, Ralf, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa questão de diferenciar bem atitude enérgica de violência. Violência contra violência. Sabe por quê? Porque aqui você vai dar um habeas corpus para um policial agredir qualquer um. E a gente sabe que o cacetete, ele não tem um GPS que vai ver quem é um cara de organizado e quem é um cara que está do lado dele. E quando a gente vê no campo de futebol...
São essas aglomerações. A população tem que se avisar.
Quando a gente vê,
que não se misture com esse povo.
Mas veja, eu já vi dentro, várias vezes, dentro do arquibancada, tem um grupo assim de organizado. E do lado tem um cara que não tem nada a ver. Apanha todo mundo. E aí eu realmente não vou descer
aí, Calai, é muito fácil você separar esse joio do trigo.
Mas tem policial.
Quem estava correndo ali naquele meio era bandido. Ou queria fazer o que o bandido está fazendo.
Ou tinha gente correndo deles. O que é que poderia fazer, Ralf? Eu não acredito que aqueles... Sei lá, tinha mais de 200, não tinha?
Tinha. Pelo mais que eu vi na rua, na frente do esporte, tinha mais de 200.
Como é que aqueles caras se programaram para estar ali?
Eles têm canais de comunicação. Eles marcam briga.
Pois
é uma coisa difícil.
Se o governo do estado aqui, ele fala tanto que tem uma inteligência policial... Por que não usa essa inteligência policial para saber quem são? Para saber quem está marcando?
Aí é a ação das autoridades
ação
que a gente
preventiva.
Não viu ainda.
Pois é.
Vamos, talvez...
Ação preventiva.
Talvez, ver.
Se tivesse ido nos cabeças e tivesse acabado com isso antes, a gente talvez não estivesse aqui debatendo aquele...
Não tivesse nesse
aquele
nível.
Dia de pânico.
Mas já está, para mim, no nível do cacetete, viu? Porque o nível preventivo já passou.
Agora foi assim, você te tocou nos hooligans, né? Você falou nos hooligans na questão da Copa. Mas antes disso, começou um trabalho muito forte, e foi trabalho de governo na Inglaterra. Até a primeira-ministra na época, Margaret Thatcher, tomou a frente disso e conseguiu acabar. E hooligans era isso, começou dessa forma. Eu sou do West Ham, então eu brigo primeiro com o Millwall, que era um clube vizinho, e eles marcavam essa briga. E é uma briga mesmo, só que eles tinham um código de honra. Não podia usar cacetete, não podia usar armamento. Só que foi crescendo, e até quando começou a ter morte. Quando começou a ter morte e generalizou para outros clubes, o governo tomou ação. E hoje em dia não tem.
Mas extinguiram mesmo. Eles entraram eu estava lendo sobre isso, eles entraram na individualidade, ou seja...
Exatamente. Não foi no CNPJ, foi no RG.
No RG do cara. E ia buscar o cara em casa, registrava e dizia, tem que passar na delegacia. Ele passava lá, porque já não era mais a multidão. Eles tinham capacidade de ir de bandido em bandido, ou seja, de torcedor, marginal em torcedor. Agora, por outro lado, já que o assunto foi colocado aqui, eu acho que não é torcedor, repare bem.
Não.
eles fazem isso no carnaval.
Não é mais o cara que vai pro estádio.
É bandido que se aproveita do evento,
exatamente.
Futebol.
São gangues, né?
Gangues como tem nos Estados Unidos até hoje.
Isso. Né? Gangues urbanas.
Gangues urbanas. Agora, gangues urbanas que se aproveitam do futebol. Então, como é que você trata a gangue urbana? Dando sorvete?
Repressão.
Ah.
Muita gente aqui já defendendo... Através do nosso painel interativo aqui, jogo da torcida única, sempre aparece.
Não,
né?
Sem torcida, porque se tiver uma só.
Adianta não.
A outra fica do lado de fora para brigar. Então não
eles
não
saem de todo
evitar,
jeito.
A não ser a ação contínua durante um tempão. Aí depois que todo mundo vê que a polícia pega mesmo, aí eles vão se recolher.
Pelo que eu vi, pelo que eu estou vendo, eles saem de todo jeito. Jogo torcida única, aí sai a torcida do adversário para ir brigar no meio da rua. Na Avenida Gabriel Magalhães, ou então na Avenida Beberibe. Valeu, entendeu? Obrigado. Eles brigam e depois vão para casa.
Agora o Brasil
se espera premia. Terminar o jogo para poder brigar de novo, depois da briga, da segunda briga, aí vão embora para casa.
O país da gente foi se deteriorando porque foi aceitando. Tudo ficou normal. Tudo que acontecia é normal, é problema social. É como se o pobre, por ser pobre, tivesse que ser bandido. E não é assim. O cara é pobre, mas tem caráter.
Tem um cara de má índole, né?
Exato, esse cara de má índole.
É, esse aí, né? Esse cara arrasta outro.
Esse aí...
Não tem nada do problema social.
Esse é o baderneiro, é o bagunceiro.
O bandido é quem tem a índole má. Esse está no coração do cara. Então, nós fomos permitindo que isso acontecesse. Quando a gente começou a fazer futebol, não tinha nada disso. As famílias inteiras iam para o campo, levavam até criança de colo. Hoje, você, para ver uma família num campo, você vai ter que fazer uma pesquisa. É difícil encontrar. Então, por quê? Porque a bandidagem foi afastando e as autoridades foram aceitando. Então, chegou ao nível que está hoje. Eles terminaram o sábado se achando superior às autoridades. Ninguém nos domina. Nós somos dono da cidade. Quer dizer, isso não pode haver. Enquanto não se respeitar a polícia, alguma coisa precisa ser feita.
Diga, Carvalho. Eu estava falando com o Tininho, presidente de Santa Cruz, e ele estava lembrando. O Atlético Paranaense, por exemplo, você só vira sócio se fizer leitura biométrica. Então, se tiver alguém com um passado problemático, esse cara já não vira sócio. Mesmo ele querendo pagar, não consegue virar. Ele deu outro exemplo, ele disse que o Santa Cruz tá com câmeras agora, e eu acho que no mês passado, a polícia, através desse monitoramento por câmeras, ele conseguiu identificar uma pessoa que estava com comportamento diferente, e a polícia, quando abordou, era um cara que tinha mandado de prisão já antigo e acabou sendo preso. Ele sabe que, principalmente os clubes nordestinos, talvez não tenham um poder de investimento para fazer o leitura biométrica ou reconhecimento facial no estádio todo, mas ele deu um bom exemplo. Eu concordo com isso.
Por torcida de bandido para dentro do clube? Como é que faz?
Veja, ele deu exemplo de colocar isso nos portões que entram as organizadas. Que não é porque elas estão extintas que vão deixar de... E estão indo. Então, qual é o portão que entra jovem lá no esporte? Aquele portão da sede. Coloca lá. Coloca na Inferno. Coloca da Fanáutico.
Isso aí geraria identificação do indivíduo. Porque, por enquanto, a punição é para a camisa.
Claro.
Quem está punido é a camisa. A camisa de organizada não é.
Me diga uma coisa: dentro do estádio não teve briga, não.
Não, mas você vê quem é um cara que está lá com prisão, o cara que é mala, já teve problema passado.
Mas não é melhor pegar esses caras na hora da briga no meio da rua, não?
É, mas com inteligência lá, com tecnologia, na hora que for entrar ele já é detido.
Rapaz, então deixa eu brigar no meio da rua, não, quando eles chegarem lá
se
dentro.
Se começar a deter quem vai para o estádio,
eles ele para sabem o que fazer. As autoridades sabem o que fazer, só que não estão fazendo. Eu vou dar um exemplo, porque tudo que a gente diz aqui tem que ter uma comprovação. Chegou aqui o Coronel Meira. E o Coronel Meira deu uma aula, ele acompanhou, acho que teve até na Inglaterra, ele era o comandante do batalhão de choque na época. Ele deu a receita para acabar a coisa, mas acontece que ele prendia, no outro dia estava todo mundo lá de fora. Quer dizer, é uma questão de polícia e justiça. Então tem que haver uma combinação e um objetivo único de todas as autoridades, não apenas de algumas.
Vamos então para o jogo. Roberto, você acha que o Santa Cruz cansou no segundo tempo?
Rapaz, eu acho que o Santa Cruz teve um cansaço. O time...
Não teve a mesma intensidade.
Não teve. Ele teve aquele jogo lá pela Copa do Brasil, viajou, e isso desgasta. Qualquer time fica desgastado. Porém, o jogo foi ruim dos dois lados. O jogo foi ruim. Muitos passes errados... time do esporte desencontrado também, jogadores. Quando o jogador erra individualmente, aí o coletivo também não se acerta. O jogo não foi bom, o jogo tecnicamente foi fraco, entendeu? Agora, o esporte teve a sorte do Elton acertar uma bola que ele há muito tempo não acertava, né? Uhum. Aquela bola geralmente ele botava para fora, passava raspando a trave ou uma trave, outra trave, ele acertou finalmente uma bola bem colocada e tirou do alcance. Fora isso aí, as chances foram muito poucas dos dois lados. O jogo foi um jogo realmente daquele da gente ficar com sono.
Foi truncado.
Deu, né? Sono, deu sono o jogo. O jogo do Náutico contra foi mais movimentado, foi melhor. Os dois atacando lá e cá, criando chances, fazendo 4 gols.
Mas o do Sport, o que mais pesou foi erro de passe. É inacreditável.
Pois é, Ralf, eu tô dizendo.
Como a gente não faz mais sequer uma transição segura.
Richelli, em 10 passes, erra 8.
É.
Erra 8.
Coisa absurda. Agora, segundo, não tem mais triangulação. Não tem mais o toque de bola para um, dois, para envolver, para entrar na área. Tá só aquele jogo corrido e bola lançada.
Agora eles já jogaram melhor.
Já. Eu acho que vão jogar melhor outra vez.
É isso aí.
Porque pelo menos já tá, o time está correndo. Porque antes não tinha nada disso e ainda não corria. Agora pelo menos está correndo, tá com o futebol mais... de maior pressão.
O Sport já jogou melhor do que jogou agora, sábado, o Santa Cruz também.
Você pode conceituar.
Já jogou melhor, jogou bem contra o Náutico.
Todos três já jogaram melhor.
O Náutico ganhou do CRB, entendeu? Então é assim mesmo.
O clássico, o Sport jogou mal e o Santa Cruz jogou muito mal. Quer dizer...
A definição é essa.
É essa aí.
É, tá, foi muito... um clássico de um nível muito baixo. O Sport por falta de qualidade em alguns setores, e o Santa Cruz, além da qualidade, falta de quantidade. Quando Santa Cruz perdeu alguns de seus principais jogadores, primeiramente Paulinho, acaba o meio de campo. Santa Cruz tentou fazer o que fez contra o Atlético de Goiás, né? Segurar o jogo, segurar o empate. Ou seja, ele tem um sistema defensivo consolidado. Santa Cruz fez isso desde o começo da temporada, mas está faltando dar um passozinho na frente.
É.
E esse passinho na frente tem que ter qualidade. Quando ele perde, o Paulinho.
O Itamachule. O Itamachule até falou sobre isso. A nossa defesa estava consistente, disse ele. Mas falta essa qualidade do meio para frente.
Um dado tático.
E sem Pipico, né?
No intervalo, no primeiro tempo, a gente via que nem o Santa Cruz fazia o jogo ofensivo, porque não tinha quem puxasse o contra-ataque. E nem o Sport tinha um jogo regular. A bola batia, voltava, faltava o trabalho de meio campo. Os dois técnicos mudaram no meio. Interessante. Entrou aquele... João Cardoso no Santa Cruz. E entrou no intervalo, no lugar do Richelli, que foi o rei do passe errado. Entrou o
Jonathan Gomes,
o argentino.
Pronto. Então, ali, os técnicos já telegrafaram um defeito dos nossos clubes. Por isso que o Paulinho fez uma falta, porque o Paulinho faz papel de meia também no Santa Cruz. É. E Didira, o Santa Cruz estava crônico. O Didira jogou na ponta esquerda.
Ele está fazendo isso, né?
Ele tem que jogar no meio, não tem meia.
E ele não está bem, não.
E ele não está bem. O time não esteve bem. Agora, o Santa Cruz apareceu cansado porque ele aceitou o jogo. Ele deu meio campo ao Sport. O Sport veio para cima.
Baixou as linhas e o Sport foi para cima. O Sport
veio para cima.
E na substituição do Daniel Paulista, né?
Tirando
que
o volante,
deixou só um volante e botou o Elton lá na frente.
Mas depois botou o volante, botou o Ronaldo.
Aí quando ele fez 1-0, né?
Essa questão do cansaço, acho que foi o Roberto que falou, é verdade, tem um desgaste do Santa Cruz, e principalmente porque não tá rodando. Um dirigente do Sport tinha me falado e disse, olha, vocês estão questionando muito aqui que a gente tá colocando time em reserva, e realmente o Sport fez um planejamento como o Naldo, talvez... Ok, mas a execução desse planejamento não foi a melhor. Quando viu que não estava dando certo, era para ter mudado, e ele insistiu demais. O Santa Cruz não pôde fazer o planejamento de ter time A e B e colocou todo mundo para jogar. E agora está pagando a conta. Paulinho machucado, Dani Moraes machucado, William Alves machucado, Fabiano machucado. Pipico já está vindo agora de uma
Paulinho
lesão.
Paulinho está machucado também, é?
Também. Ah. E não vai jogar nem no meio de semana.
Agora tem três coisas que fazem com que isso aconteça. Porque a gente já, em debates anteriores, já previa uma hora que ia estourar todo mundo. O Náutico perdeu o meio time. Do meio campo para frente, o Náutico perdeu praticamente todos, inclusive Chiesa, que voltou recentemente. Agora repare, falta dinheiro. Aí você não contrata jogador antes da pré-temporada. Aí, por quê? Porque não tem dinheiro, esse jogador vai ficar com condicionamento físico prejudicado, porque ele vai chegar depois. Não é homogêneo. Quer dizer, uns começam preparação física, os outros, como o Jonathan, que chegou agora, o Sport tem que esperar ele ficar bem fisicamente. Então, primeiro, falta grana para isso. Segundo, a pré-temporada é uma piada no calendário brasileiro, de 8 dias, 10 dias. Pré-temporada, para condicionar fisicamente, é muito pequena. Aí, terceiro, um jogo a cada 3 dias. É. Então, um cara mal preparado, fica muito exigido, uma hora ele vai quebrar. E é o que está acontecendo agora. Está quebrando todo mundo. O Santa Cruz quebrou um monte de jogador numa semana só.
Pipico, Paulinho,
Dani Moraes e o Célio Santos, Dani, que seria Moraes, o substituto dele, também quebrado, né? Eu não falo no caso dos que são suspensos, como é o caso de William Alves, Fabiano, no Santa Cruz. Já é normal. Agora, por que esse povo todo quebrou? Quebrou porque foi exigido demais.
É diferente da lesão no Náutico. Do Náutico foi por trauma, né? Náutico de Chiesa foi trauma. Álvaro, Matheus Carvalho, foi lesão do ligamento e aí não foi questão de desgaste. A do Santa Cruz, não. Santa Cruz, todo mundo é muscular.
Porque... O Ronaldo Alves também, né?
Foi... Mas no ligamento também. Há uma versão que fala que quando há o condicionamento, sozinho, quando está exercitada a musculatura em volta.
Sim, sem dúvida, mas não foi o caso de Matheus Carvalho, por exemplo, que ele já vinha treinando há 2 meses, né?
É. Não passou pela sequência. Acontece sempre uma pancada forte, vai quebrar o cara, que esteja bem preparado fisicamente ou não. Porque foi uma porrada.
E o Santa Cruz está com esse problema, pelo menos, felizmente para o Santa, ele abriu uma distância que o fez garantir vaga na semifinal de forma antecipada, mas tem o Nordestão aí. Nordestão, ele não está bem.
O intervalo... Só
um acréscimo aqui. O Sport perdeu Leandro Bárcia. Perdeu 50% do ataque. É o cara que faz gol e que tem qualidade técnica. Você vê, no momento que nem o Brocador está bem. Quer dizer, o Brocador, ele está com vigor físico, mas está sem qualidade técnica, porque falta ritmo, falta equilíbrio, falta tudo isso.
E aproveitar esse espaço aqui da nossa grande audiência da Rádio Jornal, nesse horário, para agradecer o carinho, né, da audiência da TV Jornal na transmissão do Clássico. A TV Jornal bateu aí um recorde histórico de audiência. Nós estamos ainda com os números para serem consolidados, como se diz aí na linguagem televisiva, né? Mas nas prévias, o número prévio já apresenta realmente uma audiência sensacional. E a gente agradece de coração o carinho pela audiência. E não só o carinho da audiência, mas as mensagens que temos recebido das nossas transmissões na Copa do Nordeste. Essa é uma deixa também para a gente dizer que a nossa próxima transmissão será domingo. Não no sábado, hein? Nós estaremos juntos no próximo domingo, às 15h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará e Sport. Jogo decisivo para o Leão, jogo decisivo para o Vozão. O jogo lá na Arena Castelão. Então, a partir das 15h, começa a nossa cobertura, e às 15h, a partida vai ter, portanto, seu início lá em Fortaleza. Jogaço, e você vai ver no domingo à tarde, aqui na TV Jornal, as emoções de Ceará Esporte. Está feito aí o convite. A Rádio Jornal, evidentemente, vai transmitir tudo para você, como sempre faz. E já é primeiro lugar disparado, né? Há muito tempo que a Rádio Jornal lidera aí as transmissões esportivas em todos os horários esportivos. Eu disse todos os horários esportivos, a Rádio Jornal é líder. E a TV Jornal realmente teve uma vitória sensacional no último sábado. A gente vai divulgar muito mais aqui na rede social, na nossa programação, mas desde já o nosso carinho e o agradecimento e as mensagens elogiosas e que nós recebemos aqui da nossa transmissão. A TV Jornal se sente muito orgulhosa e feliz, e nós que estamos lá fazendo as transmissões, de ter realmente o carinho dos pernambucanos só na região metropolitana do Recife, Ralph, só na região metropolitana, que o jogo também é transmitido para a TV Jornal Interior, Caruaru e região, aproximadamente 1 milhão de pessoas, né, viu o jogo aí,
que viram lapada. O jogo.
Então realmente foi uma audiência sensacional, fantástica, o dobro da audiência da segunda colocada. A gente vai explicar esses números depois, mas é pico, né? O pico da audiência. E a média consolidada, que é a média da audiência calculada durante toda a transmissão, na frente, desde o primeiro minuto, desde quando o juiz apitou o início da partida. Então, realmente, é algo que nos deixou muito emocionados. Eu até falei no final da transmissão e fiz um stories lá muito dizendo, bom, estamos aqui emocionados.
Olha,
muito obrigado. E domingo tem mais.
Tive contato com um torcedor que estava esperando acabar a jornada no sábado, lá na Ilha do Retiro. Ele foi dar um abraço, ele é de Abreu e Lima, e queria ter esse contato, conhecer assim pessoalmente a todos nós. E o nome dele eu achei interessante. Digo, olha, eu vou mandar o alô para você na segunda-feira, lá no programa, no nosso debate, o assunto é. O nome dele é Eudes. Agora, o sobrenome dele, rapaz, é... Lene Max da Silva. Diz que o pai dele era um comunista de 24 horas. Aí botou o nome Lênin e Max, quer dizer, o sobrenome dele. Ele que me disse esse detalhe. Eu disse um abraço para você, viu?
Um abraço. Roberto, e o Náutico? É, embolou o estadual, né? No Náutico não se classificou, o Sport também ficou ameaçado. Ah,
está enrolado isso aí. Hein?
Só o Santo e o Salgueiro que estão aí nas semifinais, já garantidos, né?
É, rapaz, estão dizendo que o Central passaram a mão no Central. Há controvérsia do que você afirma, viu, Carlani?
Não.
Tiago está dizendo ali, Tiago Moraes me disse ali que não viu nada de mão do lance.
Mas pegou na mão, sim. E o novo...
Ah, pegou na mão.
Exatamente. Mas pegou a nova...
na mão é mão.
A nova, né? A determinação agora,
FIFA... Olha, cuidado aí com esse negócio.
FIFA, CBF, se a bola tocar na mão de um defensor... Aí tem que ver a questão de
interpretação.
Se é bola na mão, interpretação. Mas no atacante, acabou determinação. É feito pelada. Tocou na mão, é mão.
Eu não vi o lance.
Mas eu vi. Na pelada gritava logo.
Você viu,
achou, pegou na mão. Até o outro gol do Central foi um gol até polêmico. Tinha um jogador que estava... Não sei se está na mesma linha, um pouco mais na frente.
Rapaz, tu tá contra o Central mesmo?
Não, tô não. Gosto.
O Central tá no páreo, Roberto.
Se tiver contra, diga. Porque aí a gente vai... Não, mas
tem que dizer...
Providenciar
quem é que diz?
Uma certo... placa para você lá na entrada do estádio.
O certo é o certo.
O Central briga a princípio com Afogados e depois com o Sport. Da seguinte maneira, os dois têm 10 pontos. Tanto o Afogados, que é o último colocado, o sexto, último colocado classificado. O sexto colocado e ele, Central, é o sétimo. Se o Central ganhar o jogo, não é difícil... O jogo é contra o vice-lanterna.
É o Decisão.
E aí o erro. Vai jogar com o mando de campo do Afogados, ou do Decisão, perdão, mas no campo do Central.
Pois é, dentro de casa.
É porque o Decisão não tem campo, simplesmente.
Não tem Decisão.
Né? Mas era para ter levado para um
local. Então repare bem.
Neutro. Ah, é? Neutro, né?
Neutro.
A configuração é essa. Então ele ganhando do Decisão, ele vai esperar um tropeço ou de Sport empatar com o Santa Cruz, ou do Afogados também empatar, o Central entra. Mas se Afogados também ganhar, aí repara a situação, Central ganhando e o Afogado também ganhando, porque o Afogado vai jogar com um time que não ganhou de ninguém, que é o Vitória de Santo Antão, e o jogo é lá em Afogados.
2 pontos.
Então, se os dois ganharem, a vaga do Central
pulam pra 13.
Poderá vir através de Santa Cruz, se o Santa endurecer com o Sport e o jogo entre Sport e Santa Cruz dá empate.
E tá ameaçado o Sport e Náutico.
Aí o Sport é quem fica ameaçado. O Náutico
joga com o Salgueiro,
não,
lá
mas
Salgueiro.
Só é um ou é outro, né?
Os dois estão ameaçados.
Eu acho que mas os dois não ficam fora, não.
O Náutico já fez 3 vitórias. O problema do Sport é que ele só tem 2. Se ele empatar, ele ficará com 2 vitórias e apenas com mais um, com 12 pontos. O Sport estacionará em 12 e os outros estarão acima dele. O Náutico com 3 vitórias e os outros 2 com 13 pontos. Isso nessa configuração que a gente fez aqui.
Só para lembrar aí, né? Não tem ninguém rebaixado ainda, né? Vai ter um torneio de repescagem que define as equipes que serão rebaixadas.
É, o rebaixamento.
São quatro que ficam na briga para não cair para a segunda divisão do Pernambucano do ano que vem.
Rende aí alguns jogos, né? Ainda. O Vitória, mesmo lanterna, não está rebaixado.
Agora, isso faz crescer o jogo Santa Cruz e Sport, que é quarta-feira da outra semana. Quinta, o Sport joga pela Copa do Nordeste em Fortaleza. E na quarta.
Não, o Sport joga domingo agora.
É domingo. E na quarta, é isso que eu queria dizer. E na quarta da próxima semana é o final do primeiro turno, da fase de classificação.
O clássico contra
o campeonato estadual. Aí tem o clássico com Santa Cruz. Este jogo, ele...
Antes do clássico tem o Confiança.
Isso.
Na ilha.
Não, eu tô falando...
Pela Copa do Nordeste.
Campeonato
estadual. Pela Copa do Nordeste.
Como? Ele joga domingo que vem pela Copa do Nordeste com o Ceará.
Aí depois joga com Confiança e depois faz o clássico.
E depois...
Não, aqui tá tabela.
Ah, não é na quarta que vem, não?
Não, não, não.
Tem 2 jogos da Copa do Nordeste. Vamos lá, agenda. Boa tarde a todos.
Vai lá,
15,
Igor.
Fortaleza em Fortaleza. 21, Confiança.
Não, Ceará.
Ceará em Fortaleza. Dia 21, Confiança na Ilha. A rodada completa do Nordestão, todos os jogos no mesmo horário.
No dia 21.
A última, 21. No meio da semana, dia 25, a última rodada com todos os jogos no mesmo horário do Pernambucano.
Simples. É de quarta a 15.
Isso. Ô, Igor. Ah, depois...
É quarta, mas é quarta, dia 25.
Quarta, 15. E depois da última rodada do Pernambucano, no final de semana, é mata-mata do Nordestão ou do Estadual? Você lembra?
Vai ser estadual. A seleção joga dia 27, os jogos do estadual, do mata-mata, das quartas.
É uma sexta, o jogo da seleção é uma sexta.
Está marcada para dia 29, as quartas de final.
Esse clássico aí que Ralf está falando, Sport Santa Cruz, Ilha do Retiro, última rodada do estadual, é de quarta a 15.
É dia 25. Isso. Esquece. Bota 25, quarta 25. Está aqui a tabela.
E o Santa não tem por que descansar jogadores, porque no final de semana seguinte ele não vai jogar.
Que ele já está na semifinal.
Mas se o Santa botar um time misto...
É até compreensível.
Né? É de se entender, porque... É,
mas se ele quiser eliminar um arquirrival...
Já tem ponto sobrando.
Mas tem rivalidade e o Santa Cruz só tem um time titular.
Agora, o Santa Cruz vai querer tirar o Sport. E o Sport vai querer derrotar o Santa Cruz.
A rivalidade é isso.
Que eu digo, vai fazer o jogo crescer.
Até para ele, numa semifinal, ele não ter a possibilidade dele pegar um grande. Mesma coisa o Salgueiro vai
enfrentar. Se puder matar,
claro
que o Sport vai matar e o Santa Cruz
só
também.
Só explicar esse negócio da mão, eu falei aqui do atacante, mas é em lance de gol. Se o jogador pegar na mão e fizer o gol, ou então pegar na mão e der assistência pro gol, porque tem árbitro até que está marcando, por exemplo, jogada do lateral.
De todo jeito.
Bate na mão dele, segue o lance, tabela. Não. Aí funciona normal, como interpretação.
Isso aí surgiu depois que o Thierry Henry, jogando com a camisa da França, foi para uma Copa do Mundo, classificou a França para uma Copa,
acho que foi
com a bola
Irlanda,
que bateu na mão. E ele não teve intenção, mas a bola bateu na mão e ele fez o gol. E aí ficou todo mundo, esse lance é irregular. O árbitro interpretou como bola na mão, não mão na bola, mas todo mundo viu que a bola foi desviada com o braço.
A bola que bate na mão do zagueiro não é pênalti não, né?
Não. Depende da interpretação.
Sim.
Agora, do atacante, bateu na mão, acabou.
Depende
o jogo da tá parado.
Se bater na cabeça do jogador.
Se a bola bater na mão do zagueiro dentro da área, é pênalti ou não é pênalti?
Interpretação.
Depende da interpretação do árbitro, né?
Isso, sim. Se a bola bater no corpo e bater no braço.
É isso aí que eu fico pensando.
Porque a interpretação é só para os defensores. O atacante, o cara que tá fazendo o gol, aí não. Aí pegou na mão.
Isso aí é interpretação.
Mesmo, Roberto, que a mão tiver rente ao corpo, pegou na mão dele.
Tiver um pouquinho levantada a mão? Não tiver.
Mesma coisa.
É interpretação.
Eu acho que a FIFA não.
É isso que eu fico pensando naquele pênalti Náutico e Paysandu.
A FIFA não encontrou uma definição ainda.
Que deu empate ao Timba contra o Paysandu e foi pros pênaltis.
Ali coube a interpretação do Voada.
Então. O árbitro interpretou como pênalti.
Isso.
Sim. Claro, senão ele não tinha marcado, né?
Pois é. Mas foi contestado demais.
Foi, porque a sua interpretação é uma, a dele é outra, a minha é outra. A minha não foi pênalti.
Tem
mas
coisa que ainda não se encontrou.
A minha interpretação é que foi pênalti.
A Internacional Board ainda não encontrou um ponto meio de resolver. Aqui no Brasil, teve uma hora que resolveram assim, bateu no braço é mão.
Agora esse negócio...
Aí acabou. Nós vivemos essa época de terror.
Mas aí os caras estavam dando pênalti de todo jeito.
Exato,
mas
o zagueiro andava com as mãos.
Mas Haroldo, é porque o Roberto gosta de brincar com isso, mas ele tá certo. Eu acho que essa interpretação, essa nova determinação da FIFA, se tocou na mão é pra anular gol, isso poderia ser semelhante na questão de defesa.
Mas é claro.
Tocou na mão é pênalti.
Exatamente.
Porque senão
o cara tava com o bracinho levantado.
Agora,
a bola passaria para um outro atacante.
Se bem que eu tô falando
bate
isso.
Na mãozinha dele
eu tô falando
e
isso,
morre no pé dele.
Eu tô falando isso pré-VAR. Com VAR, não. Você, se tiver uma interpretação diferente da realidade, o árbitro de vídeo pode chamar e você analisa.
Esse tema é bom aí, rende um grande debate. Para fechar, o assunto é futebol, segundo tempo. Muito obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Lembrando que na Jornal hoje, 6 horas, tem um Bola Rolando com o Edinaldo Santos. E às 7 horas tem o Fórum Esportivo. Aliás, o Daniel Paulista, hein? É o convidado do Marcial Júnior no Fórum Esportivo, às 7 da noite aqui na Rádio Jornal. Um grande debate para você com o técnico aí do esporte, vencedor do Clássico das Multidões. E à noite de futebol ainda tem o Liga do Scratch, JC Esporte 10, muitas atrações para você.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.